produção da indústria nacional cresceu quase 3% em janeiro.
Força Nacional está pronta para atuar em qualquer segmento da segurança pública, principalmente durante a Copa.
Quase 500 modelos de carros já saem de fábrica com etiquetas que indicam se são muito poluentes e se gastam muito combustível.
Terça-feira, 11 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A produção industrial brasileira cresceu 2,9% em janeiro deste ano em comparação com dezembro do ano passado.
Dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 apresentaram crescimento de dezembro a janeiro.
A indústria farmacêutica foi uma das que mais influenciou a alta na produção industrial, com crescimento de quase 30%.
O aquecimento da atividade industrial em janeiro, um crescimento de quase 3%, foi diversificado e ocorreu na maior parte das atividades pesquisadas. É o que explica o gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo.
Para esse mês de janeiro, claramente, ainda comparando com dezembro, é claramente um perfil disseminado de taxas positivas. Todas as categorias de uso mostrando crescimento na produção, a maior parte das atividades, são 17 entre as 27 atividades, também com avanço no seu ritmo produtivo, dando conta de uma melhora face ao comportamento menos intenso que o setor industrial havia mostrado no final do ano passado.
Com o crescimento da indústria, também aumentou o rendimento médio dos trabalhadores, as horas trabalhadas e a utilização da capacidade instalada. A pesquisa também registrou o crescimento do emprego pelo quinto mês consecutivo. Para o gerente executivo de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria, Flávio Castelo Branco, esse é um dos principais resultados de janeiro.
O crescimento do emprego nesses cinco meses seguidos, mesmo com alguma oscilação nas variáveis que medem diretamente a atividade industrial, como horas trabalhadas e faturamento, é um dado bastante significativo, mostrando aí que o setor gera ainda um dinamismo e sustenta um ritmo de crescimento do emprego.
Ainda segundo Flávio Castelo Branco, da Confederação Nacional da Indústria, o faturamento real das indústrias cresceu 1,6% em janeiro, recuperando o resultado negativo do fim do ano. Na comparação com janeiro de 2013, o crescimento foi ainda maior, com 2,4%. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Divulgado hoje um balanço das operações no ano passado da Força Nacional de Segurança Pública. Foram quase 60 operações em 18 estados e aqui no Distrito Federal.
Baseada na Força de Paz da Organização das Nações Unidas, ONU, a Força Nacional de Segurança Pública é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e pode ser acionada quando um governador ou ministro de Estado requisita ou determina auxílio federal para conter atos que atentam contra a lei e a ordem que podem sair do controle das forças de segurança locais.
Com o trabalho nas fronteiras, com o meio ambiente e principalmente nos grandes eventos como a Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações e o Pan-Americano, o Ministério da Justiça avalia que a Força Nacional está pronta para atuar em qualquer segmento da segurança pública no Brasil.
A Força Nacional de Segurança atuou em 59 operações em 18 estados e no Distrito Federal em 2013. Dessas, 29 foram encerradas no mesmo ano. O balanço divulgado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligado ao Ministério da Justiça, teve como destaque operações ligadas ao meio ambiente, fronteiras e grandes eventos, como a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Entre os dados apresentados estão as apreensões de armas realizadas pela Força Nacional, o número mais que dobrou entre 2012 e 2013. Enquanto em 2012 esse número foi de 568 apreensões, no ano passado foram mais de 1.600 armas apreendidas. Segundo a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mick, este resultado é fruto de um trabalho integrado.
Nós intensificamos o trabalho nas fronteiras de 2011 para cá. Nós tivemos um aumento em orçamento nos estados de fronteira de 1.300% a mais, trabalhando não só com homens, mas com equipamentos. Então, Então, a vigilância por câmeras, a radiocomunicação, o trabalho integrado. Então, com certeza, isso é fruto de trabalho integrado. Não só a apreensão de armas, a apreensão de drogas e também ao combate ao tráfico de pessoas.
Esse trabalho integrado se refere à atuação conjunta entre as polícias, os bombeiros, os peritos dos estados e a Força Nacional. A secretária Regina Mick destacou ainda que a Força Nacional está pronta para atuar durante a Copa do Mundo, caso ela seja requisitada.
A Força Nacional está apta a atuar em qualquer segmento da segurança pública, seja nos jogos ou fora deles. Ainda estamos como força de contingência. Já temos o nosso plano de contingência, como todas as demais polícias, e assim que pedido, estaremos prontos, seja o segmento da Polícia Militar, da Polícia Civil, os bombeiros e a perícia.
Desde que foi criada em 2004, 10.600 profissionais de segurança pública já passaram por treinamento para integrar a Força Nacional. Esses profissionais podem ser policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e profissionais de perícia de todas as partes do país. Atualmente, são 1.200 integrantes mobilizados para operações. Reportagem Leandro Alarcon.
Já são quase 500, Luciano, os modelos de carros que saem de fábrica com etiquetas que indicam se são muito poluentes e se gastam muito combustível.
É, Cátia, um crescimento aí de 10% em relação à última edição do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, criado pelo Inmetro em 2008. Já são 36 fabricantes que participam do programa.
A etiqueta fixada nos carros é semelhante àquelas encontradas nos eletrodomésticos e dão ao consumidor a opção de escolher um modelo que protege mais o meio ambiente ou não.
Atualmente, 495 modelos de veículos já exibem a etiqueta e até 2017, todos os carros vão ter o adesivo. A etiqueta informa o consumo de combustível dos automóveis na cidade e na estrada, a emissão de gás carbônico e a classificação quanto à eficiência energética. Os veículos mais eficazes recebem a letra A e a pior nota é representada pela letra E. Os automóveis com as melhores classificações na etiqueta do Inmetro ainda recebem um outro adesivo, o selo Compete de Eficiência Energética, concedido pela Petrobras. A adesão ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular é voluntária. As fabricantes que decidem adotar o adesivo recebem incentivos fiscais. O militar Neymar Gonçalves, de 30 anos, e a esposa Daniela Abreu, de 24 anos, fecharam negócio. O casal de Brasília disse que as informações sobre o consumo de combustível do carro novo fizeram a diferença na hora de escolher o modelo.
Todas essas informações que a gente tem agora, no selo do Inmetro, categoria A, B, C, informando que o veículo ele está consumindo mais ou menos, é importante para a gente.
A gente tem que estar pensando a longo prazo, pensar na quantidade de carros que está aí, soltando poluição, né? E o Inmetro está aí para poder fazer isso, né?
O supervisor de vendas da concessionária, Felipe Bandeira, confirma: carros mais econômicos são os preferidos do consumidor.
Realmente o cliente está tendo mais acesso à informação. Antes a gente falava sobre isso, sobre o consumo, só que sempre sem ter o que mostrar, a gente ficava sempre meio desconfiado, se estava realmente falando a verdade ou não. E hoje o conselho nos carros facilita muito a gente a passar essa informação para o cliente poder mostrar.
O professor de Engenharia de Energia da Universidade de Brasília, Augusto Brasil, lembra: além do consumo de combustível, é preciso reparar na quantidade de gás carbônico liberada pelos veículos, já que o gás é um dos responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta.
O consumidor, quando olha aquela etiqueta, ele pode dizer que pode emitir menos carbono. Então, o consumidor pode olhar para aquilo e decidir se ele vai proteger mais o meio ambiente ou não.
A tabela completa com os dados sobre os modelos de automóveis, incluindo informações sobre emissão de gases poluentes, pode ser encontrada no site www.inmetro.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
7:10.
A União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, vai formar uma comissão para acompanhar a situação da Venezuela.
Desde o mês passado, protestos deixaram pessoas feridas e causaram mortes no país.
A informação foi antecipada hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Chile. A presidenta participou da posse de Michelle Bachelet, que assume o governo chileno pela segunda vez.
O repórter Paulo La Salve está no Chile e traz os detalhes.
Na viagem ao Chile, onde participou da posse da presidenta Michelle Bachelet, Dilma Rousseff adiantou que na próxima reunião da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, vai ser criada uma comissão para tratar da situação política da Venezuela. Desde o início de fevereiro, protestos de estudantes e opositores do governo venezuelano causaram mortes e deixaram pessoas feridas.
Os presidentes não vão se reunir, mas os presidentes mandataram os seus ministros de relações exteriores para amanhã fazer uma reunião, criar uma comissão, que pode ser inclusive todos os países da região, representantes de todos os países da região, e fazer a interlocução pela construção de um ambiente, né, de acordo, de consenso, de estabilidade lá na Venezuela.
A UNASUL é formada por todos os países sul-americanos. Além de questões políticas, o fórum discute a integração física, energética e de infraestrutura da região. Paralelamente à reunião da UNASUL, Michelle Bachelet assume pela segunda vez o governo chileno no lugar de Sebastián Piñera. O primeiro mandato de Bachelet foi entre 2006 e 2010. Quase todos os presidentes da América do Sul participaram da cerimônia de posse, entre eles o do Uruguai, José Mujica, o do Paraguai, Horácio Cartes, e da Argentina, Cristina Kirchner. Sobre o novo governo de Michelle Bachelet, Dilma Rousseff afirmou que Brasil e Chile têm profundas relações históricas.
O Chile tem todo um significado para o Brasil. Primeiro porque, durante algum tempo, ele foi o porto seguro para muitos brasileiros e brasileiras que durante a ditadura aqui se asilaram e encontraram proteção. Depois, pelo que o Chile tem de relação com o Brasil, eu acho que essa relação é uma relação que nós vamos querer ampliar. É um processo de relacionamento que significa não só investimentos diretos de empresas brasileiras aqui, mas de empresas chilenas lá no Brasil.
As trocas comerciais entre Brasil e Chile movimentaram no ano passado 8 bilhões e 800 milhões de dólares, 100 milhões de dólares a mais do que em 2012. O Brasil exportou quase 4 bilhões e meio de dólares e importou pouco mais de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. Os principais produtos exportados pelo Brasil são petróleo, carne, açúcar e peças para veículos. Entre os produtos comprados pelo Brasil estão o cobre, produtos químicos, pescados como salmão e vinhos. Reportagem Paulo La Sálvia.
Em entrevista ao blog do Planalto, o subsecretário-geral da América do Sul, Central e Caribe do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Antônio José Ferreira Simões, explica que o Brasil é o primeiro destino do Chile em investimentos.
O Chile é o terceiro parceiro maior do Brasil na América Latina e Caribe, depois da Argentina e do México. Esse comércio é um comércio muito variado e é preciso também lembrar que o Chile tem no Brasil os maiores investimentos externos que esse país tem no exterior. Se elevam a quase 22 bilhões de dólares. E o Brasil investe no Chile 3 bilhões de dólares.
Rio Branco, capital do Acre, vai receber R$ 940 mil para ações de socorro às vítimas das enchentes que atingiram o estado.
A portaria que autoriza o repasse do recurso foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
Segundo o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, com a cheia do último fim de semana, já são 900 famílias em abrigos públicos, 4 mil pessoas, e esse dinheiro vai ajudar na assistência às vítimas das enchentes.
Com a liberação da primeira etapa, nós poderemos pagar as despesas mais importantes, que é a alimentação, pagar as despesas com a remoção das famílias, a assistência que está sendo dada para levá-las ao abrigo público, as despesas com a construção dos abrigos, com os caminhões, com as equipes que nós estamos mobilizando, e principalmente com a alimentação. Então, os recursos que foram liberados agora serão para despesas inadiáveis e fundamentais para assistência e socorro às vítimas da alagação.
Tempo de deslocamento de casa para o trabalho ou de casa para a escola e ainda ter mais conforto e pontualidade no sistema de transporte coletivo. Essas são algumas das metas do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
E para atingir esses objetivos, o governo está investindo em obras de mobilidade nas médias e grandes cidades brasileiras, as que têm mais de 250 mil habitantes.
Os empreendimentos de mobilidade urbana somam investimentos de R$ 143 bilhões em todo o país. Desse total, 50 bilhões de reais são do Pacto da Mobilidade, lançado no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff. São mais de 260 empreendimentos, obras que facilitam o deslocamento das pessoas nas cidades e priorizam o transporte coletivo urbano, como explica o secretário do Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério do Planejamento, Maurício Muniz.
As obras de mobilidade são fundamentais para que a população possa diminuir esse tempo de deslocamento de casa para o trabalho, de casa para a escola, que é um tempo que se poderia utilizar para estudar, para estar com a família, e também que tenha uma condição melhor nesse deslocamento.
As obras envolvem, por exemplo, corredores exclusivos de ônibus, os chamados BRTs. O BRT, que está sendo construído no Distrito Federal, vai beneficiar mais de 200 mil pessoas por dia. E segundo o gerente da obra, Samuel Dias, já está com cerca de 80% do trabalho concluído.
O sistema BRT é um sistema de transporte coletivo expresso, dando prioridade para a fluidez desse sistema, então você ganha tempo de viagem. E o benefício direto por hora, pico, chega a 30 mil usuários.
A população já está na expectativa pela conclusão da obra.
Para a gente que depende muito dos ônibus, vai facilitar bastante a vida da gente.
Da carência de ônibus que estava tendo, isso aqui vai ajudar muito, né?
O transporte sobre trilhos também está recebendo investimentos, como o trem urbano que liga São Leopoldo a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que já foi concluído, o aeromóvel de Porto Alegre, que está pronto e já transportou quase 200 mil passageiros, e o metrô de Fortaleza, que também está em operação. De acordo com o secretário do Programa de Aceleração do Crescimento, Maurício Muniz, as obras do PAC estimulam a economia e contribuem para a geração de emprego em todo o país.
Para a gente ter uma ideia assim, do volume de recursos, são 115 bilhões que vão movimentar a economia, né? E o que, ele movimenta? Ele movimenta fabricação de veículos para metrôs e trens, e ele movimenta a indústria rodoviária, né? Fabricação de ônibus, e também a indústria da construção civil, à medida que você tem que fazer obras de engenharia civil.
As obras de mobilidade urbana do PAC 2 estão sendo feitas em mais de 100 municípios brasileiros, que somam uma população de mais de 70 milhões de pessoas. Reportagem João Pedro Neto.
Outros exemplos de investimentos do PAC no transporte público estão no Rio de Janeiro, onde a Transcarioca tem 85% das obras concluídas, e em Belo Horizonte, a capital mineira, que a implantação do BRT está em fase de testes.
Por enquanto, o novo meio de transporte tem capacidade para transportar 30 mil passageiros ao dia. Quando todo o sistema estiver pronto, serão 900 mil passageiros todos os dias.
De acordo com o Ministério do Planejamento, com o BRT, o tempo de viagem dos passageiros mineiros deve reduzir em 15 minutos.
7:18.
Representantes da Secretaria de Direitos Humanos se reuniram nesta segunda-feira para analisar a escolha de integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que vai investigar e inibir tratamentos cruéis e desumanos.
Assunto da entrevista que a repórter Priscila Machado fez com a coordenadora de combate à tortura da Secretaria de Direitos Humanos, Ana Paula Diniz.
Como vai funcionar este comitê?
Esse Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é um órgão fundamental para o funcionamento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ele é um órgão colegiado, composto majoritariamente pela sociedade civil, e além de indicar os membros que vão compor o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele também é responsável por propor ações para a política, ele é responsável por articular-se com órgãos internacionais, para apurar denúncias, manter um banco de dados de denúncias. Eu diria que é um órgão essencial para o enfrentamento dessa grave violação no Brasil.
Nos casos em que for analisado uma violação, o que vai ser feito?
Essa violação, provavelmente, ele vai, com o seu grupo tão diferente de participantes nesse comitê, exatamente fazer o acompanhamento e propor a apuração séria dessas denúncias de tortura. Tem uma atuação muito mais no foco do combate à tortura.
E como está o processo para a seleção das pessoas que vão fazer parte do comitê?
É um processo que se iniciou com o chamamento público do edital. Várias entidades se inscreveram para participar desse processo de chamamento público, que culminou com uma assembleia, onde tivemos a participação de 34 entidades habilitadas, que eles mesmos decidiram quem eram as entidades aptas a participarem desse comitê. É um reconhecimento bastante importante dessas entidades que foram avaliadas fazerem parte de uma lista que vai ser indicada para a Presidenta da República. O processo final de escolha é da Presidenta da República pela lei.
É bom ressaltar a participação da sociedade civil.
Com certeza. A sociedade civil é fundamental para esse processo. São essas entidades que trazem toda uma expertise em diversos temas da questão da tortura. A gente tem entidades que falam sobre crianças e adolescentes, que tratam da tortura mesmo, da investigação, entidades que tratam do tema de mulheres, entidades que tratam da questão racial. Enfim, foi um processo muito interessante e muito inovador. E é bastante importante a participação dessas entidades nesse processo.
Você ouviu a coordenadora de combate à tortura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ana Paula Diniz, sobre o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
Voz do Brasil! Estão abertas até o dia 17 de março as inscrições do Concurso Internacional de Redação de Cartas.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Ricardo Carandina fez com o chefe do Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios, Alexandre Cazé.
Quem é que pode participar do concurso?
São alunos das escolas públicas e privadas até 15 anos de idade. Essas escolas já foram contactadas, receberam já o material informativo e promocional desse concurso e podem já promover esses concursos internamente entre os alunos.
Para participar do concurso, o aluno então primeiro participa dessa seleção na escola, é isso?
Exatamente. O concurso é feito em 3 etapas. A etapa escolar, dentro da própria escola, que é escolhida na escola. 2 redações, as melhores redações, que vão participar a partir daí da etapa regional, dentro dos estados. Todas as escolas enviam essas 2 correspondências e os representantes dos Correios nessas regionais fazem a seleção das 3 cartas melhores de cada estado para fazerem parte da etapa nacional.
A partir dessa etapa nacional, então se seleciona também uma carta para a etapa internacional?
Exatamente. A partir do momento em que todos os estados enviarem as suas correspondências, as cartas participantes do concurso, vai acontecer a etapa nacional, onde nós vamos escolher a melhor carta do Brasil.
Essas cartas que são escolhidas nas escolas, nos estados, enfim, a carta nacional, esses alunos, eles são premiados?
São premiados os alunos da escola e também a escola recebe também um prêmio por ter participado. E a etapa regional também acontece o prêmio para o primeiro, segundo e terceiro colocado. E a etapa nacional, onde é escolhida a carta vencedora do Brasil, recebe também um prêmio.
Como foi a participação do Brasil nas etapas anteriores do concurso, nas etapas internacionais do concurso?
Esse concurso acontece desde 1972. Somos o segundo país melhor colocado. O primeiro é a China, mas nós conseguimos nesse tempo todo 3 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, totalizando essas 6 medalhas que fazem o Brasil o segundo melhor colocado no mundo.
Bem, agradeço então a participação de Alexandre Cazé, chefe do Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios. E o concurso, ele tem inscrições abertas que vão até o dia 17 de março, e os interessados que queiram consultar o regulamento completo podem consultar o site www.correios.com.br.
A capital de Pernambuco, Recife, vai receber do Ministério da Saúde R$100 mil para ações de controle do sarampo.
Entre março do ano passado e fevereiro deste ano, Pernambuco notificou mais de 800 casos da doença no estado. Desses, 170 foram confirmados.
O sarampo é uma doença viral transmitida por meio da fala, tosse ou espirro de uma pessoa infectada. Entre os sintomas da doença estão manchas avermelhadas na pele, febre, mal-estar e manchas brancas dentro da boca.
De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina tríplice viral que protege a população contra rubéola, sarampo e caxumba é a forma de prevenção mais segura e eficaz contra a doença.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Força Nacional está pronta para atuar em qualquer segmento da segurança pública, principalmente durante a Copa.
Produção da indústria nacional cresceu quase 3% em janeiro.
Quase 500 modelos de carro já saem de fábrica com etiquetas que indicam se são muito poluentes e se gastam muito combustível.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o serviço e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.